Muito bom dia. Cumprimento os peticionários, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Vou começar por me dirigir ao senhor Sargento-Mor António Manuel Lima Coelho, que é o primeiro peticionário desta petição e é o presidente da Associação Nacional de Sargentos. Cumprimento também o senhor César Nogueira, presidente da Associação Socioprofissional da Guarda. Ai, não está. Oh. Peço desculpa, não tinha essa informação. Pronto, cumprimento, mas então também. Muito bem. Bem-vindo, muito obrigada. Cumprimento também o Sr. António Mota, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas. O Sr. Aníbal Rosa, presidente da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. E o Sr. Luís Reis, presidente da Associação de Praças. Muito bem-vindos à Assembleia da República. Recebemos aqui a vossa petição e de acordo com o regulamentado, iremos fazer a audição. Apenas para enquadramento, esta petição pretende solicitar a alteração do Decreto-Lei 65/2019, de 20 de maio, que, segundo os peticionários, consideram ter provocado um tratamento discriminatório e lesivo para com os militares das Forças Armadas, os profissionais da GNR e da Polícia Marítima, ao não permitir a correção que entendam devida em consequência do tempo de congelamento na progressão das respectivas carreiras. A petição cumpre todas as normas e, portanto, o nosso grande objetivo aqui hoje vai ser ouvir o que é que têm para nos dizer e acatarmos aquilo que nos vão dizer e depois será feito um relatório relativamente a esta matéria. Portanto, agora estaremos aqui para vos ouvir aquilo que têm para nos dizer com toda a clareza. Muito obrigada pela vossa vinda. Obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado pela recepção e muito obrigado também pela convocatória para as 5 estruturas peticionárias. De facto, a razão que nos moveu a organizar esta petição teve a ver com a contestação que desde sempre fizemos a esta leitura pouco correta, no nosso entender, da forma de recuperar o tempo congelado. Independentemente de falarmos daquilo que ficou para trás, importava que, ab início, tivesse havido algum cuidado na forma de ouvir os representantes. Esta matéria, nomeadamente o Decreto-Lei 65, não teve em conta aqueles que representam socioprofissionalmente estas estruturas de profissionais. E, contrariando o próprio artigo 19º do Orçamento de Estado para 2018, que dizia que em processo negocial deveriam ser ouvidos os representantes para a recuperação da forma e do modo da recuperação do tempo de serviço congelado, tal não aconteceu com estas estruturas aqui presentes. O que consideramos que foi um erro e acabou por ser aplicado a estas estruturas aquilo que foi decidido, nomeadamente para os nossos concidadãos profissionais, professores. Ora, os professores são profissionais que têm uma carreira unicategorial e todos os profissionais destas estruturas são carreiras pluricategoriais. Aplicar uma coisa a outros é completamente diferente e resultou em prejuízos efetivos de falta de tempo que não foi recuperado para estes profissionais, lesando progressões de carreira, lesando movimentações interpares, o que numa estrutura ou nas estruturas com estas características pode trazer outro tipo de problemas em termos de hierarquia, em termos de coesão, até em termos de disciplina. Por isso, sempre entendemos que esta matéria deveria ser revista. E volto a dizer, ainda antes do Decreto-Lei 65, deveria ter sido cumprido o preceituado na Lei do Orçamento de Estado, nomeadamente no artigo 19º. Infelizmente, estas estruturas, sendo legalmente representativas, formalmente representativas dos seus universos, não foram ouvidas como deveriam ter sido. Mas não quero monopolizar o tempo, obviamente, e por isso mesmo aqui estão as cinco estruturas signatárias desta petição, e que, se assim entender, que cada um pudesse também dizer de sua justiça relativamente ao universo que cada um representa. Eu falo naturalmente em nome da Associação Nacional de Sargentos, e nesse particular, esta forma de resolver a situação criou problemas específicos que nós entendemos que, não falando sequer em retroatividade, entendemos que faria sentido que os militares, nomeadamente aqueles que aqui represento, pudessem ser hoje posicionados na posição e nível remuneratório em que deveriam estar, como se não tivesse havido congelamento. Porquê? Porque quando se dá uma transição para uma situação de reserva, que depois resultará no cálculo da própria pensão de reforma, se essa posição não for corrigida, o prejuízo vai verificar-se para o resto da vida destes profissionais. E eles nunca deixaram de dar ao país aquilo que o país deles exigiu. É estranho que depois, na reposição, o país não lhes reconheça aquilo que eles deram. E é um prejuízo para o resto da vida. E daí o nosso entendimento, e neste momento não estamos a falar sequer de nada de retroatividade. Estamos a falar para a frente.
Bom dia, Sra. Deputada. Bom dia. Tenente-Coronel António Mota, Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas. Nós estamos naturalmente sintonizados entre as várias associações, mas há aqui ainda uma outra nota que eu gostaria de realçar e que penso que é importante para a Sra. Deputada e para a Comissão. Efetivamente, nós não estamos a falar, nem nunca falámos, e eu recordo reuniões com o Dr. Marcos Prestrelo, creio que em 2017 e 2018, sobre esta matéria, nós nunca colocámos em cima da mesa, porque para nós conversar e negociar é isso mesmo, nunca colocámos a questão de retroatividade de nada. A única coisa que nós considerámos que era fundamental, e continuamos a considerar que é fundamental, é que todos os militares, e eu já vos digo qual é o nosso alcance, qual é a ideia, qual é o alcance deste, todos os militares serem realmente posicionados na posição remuneratória a que teriam direito, pura e simplesmente. E pronto, e a partir desse momento, naturalmente, a oferir pela posição remuneratória a que têm direito. Eu gostaria só de introduzir um tema novo, que não foi referido pelo meu camarada Lima Coelho, e que tem a ver com o seguinte. Estamos a falar de um período de congelamento entre 2011 e 2017. São 7 anos completos. Durante esses 7 anos, e isto é logo uma falha enorme aqui do 65, durante esses 7 anos houve, como é natural, passagens à reserva, porque nós temos esse mecanismo, como sabem, os militares passam à reserva, estão 5 anos na reserva, isto são as condições normais, 5 anos seguidos ou interpolados, mas passam à reserva e ao final de passarem à reserva são obrigados a passar à reforma. Ora, entre 2011 e 2017 passaram à reserva umas centenas largas, para não dizer uns milhares de militares, como é normal. São 7 anos, bastaria que passassem 200 ou 300 por ano e estaríamos a falar de cerca de 2 mil. Esses militares, pura e simplesmente, não são sequer considerados não foram sequer considerados, portanto, nem sequer nas parcas condições que estão previstas no 65 e que estão a ser aplicadas. Mas mais, é que boa parte desses militares, vamos imaginar um militar que passou à reserva em 2012 ou 2013, ou 2014 ou 2015, entretanto, 5 anos depois já passou à reforma. Portanto, nós estamos a falar de militares, de uns milhares de militares, não serão muitos, mas são uns milhares de militares das Forças Armadas que não foram sequer contemplados neste diploma. E isso preocupa-nos bastante e teve e está a ter repercussões complicadas, porque parte deles, uma boa parte deles, até à revelia, e temos que dizer isto, de vagas existentes nos vários ramos, pediram em catadupa durante o ano 2018 e 2019 para regressarem ao ativo. Nós neste momento temos umas centenas de militares. E que militares é que são, ainda por cima, são militares que, entretanto, já tinham naturalmente passado à reserva e que se aperceberam de que se voltassem ao ativo, na reserva ativa, portanto, que eventualmente poderiam vir a ser contemplados. Que militares é que são? Bom, sendo militares que, entretanto, passaram à reserva, estamos a falar na categoria de oficiais, de tenentes coronéis e coronéis, alguns deles, vários, mas todos eles com 58, 59, 60, 61, 62, 63, é de gente dessa que estamos a falar, que entretanto, 5, 6 anos depois, regressaram, pediram para regressar ao ativo, estão neste momento nas unidades, enfim, sem funções, basicamente, mas estão, fardam-se, alguns, outros nem isso, porque estão a tentar contar o tempo. Tudo isto porque o diploma não prevê, se esqueceu, e nós avisámos isto várias vezes, mas, enfim, não foi atendido, mas pensamos que deverá ser, que havia pessoas precisamente nestas condições. Portanto, não se trata apenas de quem foi prejudicado todo ou em parte durante aqueles 7 anos e que ainda está no ativo, que é a maioria, naturalmente, mas trata-se também de considerar uns milhares, serão poucos, 2.000, 3.000, talvez, militares que, entretanto, passaram à reserva e alguns já à reforma. Os da reserva ainda tiveram esta facilidade de poder pedir aos chefes militares deixem-me regressar ao ativo, mas, entretanto, sabem perfeitamente que o 65 não os contempla, de qualquer forma. Eles sabem disso. Os que, infelizmente, estavam na reforma, já nem isso puderam fazer. E, portanto, eu recordo que os cálculos dos valores de reforma, quando são estipulados, são para o resto da vida. E, portanto, estamos a falar de pessoas que estão, naturalmente, prejudicadas para o resto da vida apenas porque o diploma não as contempla. Muito obrigado.
Obrigada.
Bom dia, Sra. Deputada. Bom dia aos restantes membros da Comissão. Aníbal Rosa, a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. Bem, julgo que as notas preambulares foram dadas, acrescentando somente que, em tempos de crise, os primeiros a ser chamados a contribuir de alguma forma são sempre os militares e os polícias. E fizemo-lo durante estes 7 anos, sob pena... Ou com a perspectiva que, volvida a crise, toda esta retirada de vencimentos seriam repostas assim que o país encaminhasse e arrepiasse caminho novamente. Ora, julgo que não vale a pena estar, portanto, a falar nos temas iniciais e eu apresentaria já... porque na altura se falou, alguns grupos parlamentares apresentaram propostas no sentido de colmatar estas falhas, nomeadamente, portanto, o garantir a contabilização integral deste tempo de serviço. Houve bancadas parlamentares que apresentaram a proposta, duas ou três propostas, no sentido de fazer a contagem total do tempo de serviço em termos remuneratórios seria, talvez, muito exigente para o país sair do problema financeiro, seria, talvez, demasiado exigente. Mas, além disso, haviam também outras propostas que poderiam ter sido feito, que esta devolução do tempo integral poderia ter sido feito de formas faseadas. ou de forma faseada durante 5, 6, 7 anos, beneficiando principalmente e de momento todos os profissionais e militares e polícias que viram a sua passagem às pré-aposentações dentro deste período e também à aposentação dentro deste mesmo período. E havia também aqui uma terceira possibilidade de haver aqui uma devolução em dinheiro ou em tempo, antecipando o tempo dos profissionais em tempo de reforma. As PPM é uma estrutura, representa uma estrutura policial sobre a batuta militar. Nós não temos o nosso sistema retributivo, não temos sistema retributivo, esperamos por ele desde 1995, a par do seu estatuto e a par da sua lei orgânica, e então estamos ligados umbilicalmente aos militares no que diz respeito a estas circunstâncias. Portanto, parece-nos a nós que neste momento, envolvidos 7 anos, e tendo o orçamento de Estado sido aprovado há muito pouco tempo, percebendo e sendo pública a canalização das verbas do novo Orçamento de Estado para onde têm divergido, parece-nos da mais elementar justiça, dentro de uma destas três propostas, deixando talvez a proposta primeira que apresentei, que não é da minha autoria, portanto, a proposta do pagamento integral em dinheiro, não se pede isso, será muito excessivo, será até muito difícil para o país, mas estas duas propostas, de forma faseada entre 5, 6, 7 anos, não esquecendo estes profissionais que estão de saída e que saíram dentro deste período, ou então haver aqui uma forma híbrida de avançar com dinheiro ou com o tempo de antecipação da reforma. Portanto, esta era o que eu gostava de deixar, portanto, nesta comissão.
Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado por nos permitirem estar connosco aqui hoje, para de alguma forma podermos reiterar tudo aquilo que já vem sendo falado e que deu origem a esta própria petição que nós em conjunto elaborámos. E nós, profissionais das Forças de Segurança, neste caso aqui em representação da Guarda Nacional Republicana, não podíamos de alguma forma deixar de estar também englobados neste propósito, uma vez que sentimos que esta injustiça que foi feita com os militares das Forças Armadas e com os profissionais das Forças de Segurança nos acarreta um pouco a todos. E nós, e neste caso falando em nome pela Guarda Nacional Republicana, nós sentimos esta injustiça porque se foi pedido ao país, se foi pedido a todos os portugueses que de alguma forma tivessem uma participação na resolução de um problema financeiro, de uma crise económica que nos abrangia a todos, nós, profissionais das Forças de Segurança, não deixámos de o ser profissionais, continuámos a desempenhar aquilo que era a nossa missão, continuámos a desempenhar aquilo que nos era pedido a bem do cidadão, a bem do país em que nos enquadramos, e isso foi feito de uma forma completamente dedicada. Se houve um empenhamento dos profissionais em garantir a segurança, se houve um empenhamento dos profissionais em garantir que tudo ao nível do nosso país pudesse crescer de forma a que nos pudéssemos apregoar como sendo um dos países mais seguros, é lógico que quando há a possibilidade de reverter uma situação que fosse favorável aos profissionais, que nos trouxesse um melhoramento quer das nossas carreiras profissionais, quer das nossas tabelas remuneratórias, que tal como os restantes camaradas continuamos a não ter uma valorização remuneratória dentro daquilo que é o desempenho das Forças de Segurança, continuar a não haver, como diz o Sr. Ministro da Administração Interna, não há envelope ainda para negociar tabelas remuneratórias, nós continuamos a sentir que somos um número para uma necessidade do país em garantir a segurança, não somos um número efetivo para ter algum benefício enquanto profissional. E isso, nós profissionais da Guarda Nacional Republicana, deixa-nos um pouco desapontados, porque nós continuamos a desempenhar a nossa missão. E isso é visível no terreno do dia-a-dia. O cidadão sente, de alguma forma, sente a segurança, mas os profissionais das Forças de Segurança não se sentem valorizados para um desempenho tão ativo e tão presente como têm e como talvez ainda pudessem dar um pouco mais. Esta situação que já foi referenciada aqui em relação a todo este processo da não contabilização do tempo, nós entendemos que, enquanto profissionais, fomos no mesmo modo contribuintes, os nossos impostos mantiveram-se iguais, no retorno financeiro a nossa posição não foi tida nem achada, não foi melhorada nesse aspecto. Isso para nós é uma injustiça. Concordamos em pleno com tudo aquilo que já foi dito. Não estamos já sequer a reivindicar a retroatividade. Temos uma consciência de que financeiramente, economicamente, poderia não ser o mais ajustado para todos, de forma a poder abranger todos. Mas não abdicaríamos de alguma forma de aceitar e desejar que a colocação na posição remuneratória, passado o tempo, este tempo em que houve este congelamento, seria já por si um bom reconhecimento, colocar os profissionais naquela posição remuneratória que lhes competiria se não tem havido esta paragem. E isso, para nós, vamos continuar a bater-nos por isso, vamos continuar a entender que, se nos quiserem dar esse ouvido, nós seremos uma parte da solução e não uma parte do problema. Referia também que, e nós agora na Sociedade Republicana, sentimos um pouco este não reconhecimento sobre a nossa profissão, sobre aquilo que nós somos, quando nos foi apresentado no Ministério da Administração Interna, quando nos foi apresentado o mapa de regularização de todo este processo que esteve parado. E ficámos a perceber que no Ministério da Administração Interna nem tão pouco tinham noção de que nós, na Guarda Nacional Republicana, temos a situação da reserva. Ficámos um pouco chocados, porque se há um Ministério que nos tutela, se há um conjunto de pessoas que tutelam a área da Administração Interna, quando nós referimos que nós temos profissionais que, entretanto, durante este período, passaram à situação de reserva e passaram à situação de reforma, eles não estavam contemplados. Não estavam contemplados naquilo que é esta regularização do tempo perdido. E isso é um pouco triste, magoa os profissionais e muito mais magoará certamente todos aqueles que, ao longo de uma carreira que desempenharam com dedicação e com zelo, por terem passado uma situação de reserva, ficam como que esquecidos no tempo, esquecidos de alguns benefícios que devem e merecem ter. E isso a nós incomodou-nos bastante e não queremos deixar, e vamos continuar também a bater-nos por aqui, todo aquele pessoal que durante todo aquele efetivo, durante o período do congelamento, passou à situação de reserva por ter terminado uma carreira, passou à situação de reforma por ter terminado uma carreira, não podem ficar de fora neste processo negocial. E nós queremos ser uma parte da solução e não uma parte do problema. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Bom dia, Sra. Deputada. Bom dia, Srs. Deputados. Eu acrescentaria pouco mais, portanto, já penso que já foi tudo dito. No entanto, há aqui uma outra questão ainda que se prende com a forma de cálculo que foi encontrado, portanto, este módulo padrão, e que para uma estrutura como as Forças Armadas era importante que não fosse tratado desta forma, porque esta forma de cálculo do módulo padrão veio dizer aos militares que tiveram os mesmos 7 anos congelados, depois nas suas categorias tiveram formas de tempo calculadas diferenciadamente. Inclusivamente, para além de não só nas categorias, como nos próprios postos dentro das categorias. E, portanto, se considerarmos que a questão da coesão da disciplina é fundamental para o normal funcionamento da instituição militar, esta situação também trouxe aqui mais um acrescente negativo para o qual deveria ser reparado.
Muito bem. Sim, diga por favor.
Falta. Nós até, enfim, se calhar até pela nossa... pela forma como somos formados, temos sempre alguns pruridos em referir algumas coisas e muito menos quando se trata de concidadãos nossos. E mais ainda quando pode parecer parecer, mas não é garantidamente, repito, não é o estar a nivelar por baixo. Eu recordo que apenas os corpos especiais da administração pública estão com este problema, porque a esmagadora maioria, eu não consigo contabilizar em termos de percentuais, mas diria 70%, 80%, mais de 80% da administração pública não tem este problema, porque a 1 de janeiro de 2018 lhes foi contado todo o tempo. Ou seja, os funcionários públicos que são avaliados pelo CIADAP continuaram a ser avaliados durante esse mesmo período, não progrediram, certo, tal como os corpos especiais não progrediram, mas no dia 1 de janeiro de 2018 os pontos foram imediatamente ativados e, portanto, quem tinha de progredir, progrediu. Nós é que ficámos para trás. E, aliás, ficámos para trás, já agora chamo a atenção para esse pormenor, é que ficámos para trás não foi 7 anos, acabámos por ficar 8 anos, porque mesmo o 65 só prevê a contagem daquele, eu até tenho vergonha de dizer o que está ali, não é? Mas é só a partir de 2019, como sabem, portanto, ainda acabámos por ter mais um ano bónus em que estivemos todos os corpos especiais, portanto, militares, forças e serviços de segurança, em que estivemos congelados. Portanto, temos algum prurido, termino como comecei, temos algum prurido em referir isto, porque queremos o melhor para os nossos concidadãos, consideramos que eles progrediram e progrediram muito bem, tal como a PSP, já agora, também acabou por progredir, precisamente porque tem o esquema de pontos que lhes foram considerados. E muito bem, e muito bem. Portanto, até neste aspecto, dentro da administração pública, isto é um problema que enfim, nós somos uma minoria em termos de número de pessoas, mas não é disso que estamos. Ou melhor, isso também é importante para os cálculos que terão de ser feitos. Somos efetivamente uma minoria, mas asseguramos a defesa nacional e a segurança nacional. Enfim, que para nós tem relevância. Pensamos que para os senhores deputados da nação também terão, também serão temas, pensamos, ainda com relevância. Muito obrigado.
Muito obrigada pela vossa apresentação. Eu agora aproveito para perguntar aos meus colegas deputados se têm alguma questão, algum comentário a fazer relativamente à apresentação que foi feita pelos senhores peticionários.
Só licença. Muito bom dia a todos. Eu não tenho propriamente questões, eu li naturalmente, como é minha obrigação, li a petição, com atenção, e queria cumprimentá-los enquanto peticionários por terem vindo aqui apresentar oralmente as razões da vossa petição e dizer que é-nos parecer que o objeto desta petição é perfeitamente legítimo e compreensível. De facto, os militares foram prejudicados, enfim, como já aqui referiram, e não viram a sua situação reposta, a par do que aconteceu com outras carreiras especiais, como referiram, nas carreiras gerais viram esse problema de certa maneira resolvido, o que não aconteceu com algumas carreiras especiais, embora aí naturalmente também, como referiram, há situações de desigualdade, não é? E nós também achamos que o que deve servir de exemplo são os exemplos positivos, são as situações que foram resolvidas e não aquelas que não foram. E do nosso ponto de vista, e temos-lo expresso em várias iniciativas aqui apresentadas na Assembleia da República, designadamente este tipo de carreiras, é que nós não podemos fazer de conta que o tempo não passou. O tempo passou por todos, não é? Por todos os seres humanos. E não podemos fazer de conta que para alguns o tempo não passou. E, portanto, achamos que tem todo o cabimento, toda a legitimidade, a reivindicação que fazem de que a situação das respectivas carreiras seja efetivamente reposta e reconhecendo também a razoabilidade da proposta que fazem de que o faziamento seja negociável. Ou seja, do nosso ponto de vista, o facto do tempo ter decorrido, isso é um dado de facto que deve ser reconhecido, e depois aquilo que deve ser objeto de facto de negociação é um faziamento razoável para a reposição dessas situações. E, portanto, queria só cumprimentá-los e dizer que consideramos toda a justeza e a razoabilidade o objeto da vossa petição e, naturalmente, que acompanharemos a sua tramitação, esperando a sua discussão em plenário, naturalmente na sequência do relatório que será elaborado, haverá o encaminhamento para o agendamento da petição no plenário da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também cumprimentar os dirigentes aqui das associações aqui presentes, da ANS, da GNR, a OFAN, a SPPM e a AP. Naturalmente que nós comungamos das vossas preocupações. Esta é uma matéria que colhe da nossa parte profundas divergências em relação ao Governo, tanto na questão dos militares, também da Polícia Marítima e dos militares da GNR, e relativamente também a outras carreiras especiais, que entendemos que estão a ser duplamente penalizados. É uma dupla penalização. Por um lado, foi o facto daquele período da Troika que não progrediram, e agora, não obstante haver o descongelamento, o tempo não é contabilizado, mesmo de forma faseada. Portanto, há aqui uma dupla penalização e que é inaceitável da nossa parte, e que, enfim, o Bloco de Esquerda tem pressionado o Governo no âmbito de todas estas carreiras, que deverá ser reposta à Justiça, neste caso concreto, quem vive este problema, que é grave. Portanto, a Troika passou. Claro que o decreto-lei, enfim, levanta a questão da sustentabilidade financeira, custo orçamental, bom, mas, entretanto, nós sabemos que há muitos milhões para os bancos, não é? Para os bancos. Provavelmente vamos ter aí cerca de 1.000 milhões, mais uma vez, para o novo banco, o que é inadmissível, efetivamente, e que são muitos milhões, e que daria para negociar e ter em conta as vossas reivindicações. Naturalmente que nós comungamos, como disse, destas preocupações, queiram os outros partidos maioritários, e falo aqui do PS, do PSD também, avançar com esta matéria, nós cá estaremos dispostos também a acompanhar. Naturalmente que sozinhos não conseguiremos, pequenos partidos não conseguirão, mas depois, em termos de discussão no plenário, à partida iremos também acompanhar como iniciativa legislativa. Como sabem, as petições não são votadas, são discutidas, e depois os partidos poderão apresentar ou não algumas iniciativas legislativas nesse sentido. Portanto, é só para dizer que poderão contar com o apoio do Bloco de Esquerda e estaremos, com certeza, ao vosso lado e continuaremos a pressionar o Governo para que seja reposta à Justiça. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Apenas para o mesmo efeito que os meus colegas, agradecer a vossa presença, saudar na pessoa do primeiro peticionário estarmos aqui a debater este tema utilizando a adjetivação do Coronel António Mota, que para nós é relevante e que, portanto, faz todo sentido ser trazido aqui. Deputada Cristina Jesus produzirá o relatório. Em sede de comissão debateremos a matéria. Como disse o deputado António Filipe, teremos a oportunidade, com iniciativa ou sem iniciativa, enfim, acompanhando as iniciativas, debatendo as iniciativas dos outros partidos políticos, de falar em plenário sobre esta matéria, reservando a nossa posição para essa altura.
Muito obrigado. Muito obrigada aos meus colegas deputados pela contribuição que deram. Eu quero também aqui agradecer a vossa apresentação. Naturalmente, como já aqui foi dito, esta questão será debatida na comissão, será levada a plenário. Ficamos aqui, eu ficarei responsável por fazer o relatório do que nos disseram aqui e das reivindicações que nos trouxeram. Estamos cientes de tudo o que nos foi aqui apresentado. E tudo faremos aqui na Assembleia, dentro das nossas competências, para que esta situação seja debatida e agendada. Está bem? Sim, diga, por favor.
Se me é permitido, há um ponto que eu gostaria de reforçar, que, embora possa parecer não ter relação direta com isto, acaba por ter. E tem a ver com o facto de se terem feito inúmeras recuperações após o período da Troika. Há, contudo, uma matéria, e que para estes profissionais é extremamente sensível, há uma matéria que não sofreu qualquer recuperação e apelamos a que possa ser ponderada nesse sentido. E tem a ligação direta a isto porquê? Porque, conforme foi aqui dito, há muitos militares que, não vendo esta situação corrigida, a sua pensão de reforma vai ser prejudicada para o resto da vida. E não só a sua, porque a nossa condição militar termina não no dia em que nós morremos e que nos põe a bandeira nacional em cima do caixão, mas terminará no dia em que as nossas viúvas morrerem. E essa é uma condição que se vai estender para além da vida do agente.
Ou viúvos.
Ou viúvos, pois, hoje em dia. Mas há uma questão extremamente importante e que tem a ver com a Lei do Orçamento de Estado para 2011 e a seguir com a Lei do Orçamento de Estado para 2012, em que introduziram alterações ao que se chamava e que se chama o subsídio por morte. E embora isto não seja exclusivo para militares e agentes das Forças e Serviços de Segurança, mas para todos os agentes da administração pública, é particularmente sensível neste universo, pelo risco da própria profissão. E temos casos de viúvas nossas que nos telefonam a informar que o subsídio por morte, hoje em dia, face aos cortes que sofreu, não chega para cobrir as despesas do funeral. Ora, isto é qualquer coisa que nos traz profundamente preocupados e não acreditamos que o montante seja assim tão grande que ponha em causa a sustentabilidade financeira de qualquer orçamento, porque, felizmente, também não morrem assim tantos. Agora, é uma questão, no mínimo, de justiça e de reconhecimento para aqueles que dão a vida, se necessário, na defesa militar da República e na segurança dos cidadãos. E esta matéria, lembro que em 2011 o subsídio por morte, que era 6 vezes o vencimento base do agente, sofreu uma redução de até 6 vezes o indexante de apoios sociais. E no ano seguinte voltou a ser reduzido para até 3 vezes o indexante de apoios sociais. E não mais foi recuperado, não mais foi corrigido, apesar de todas as recuperações que possam, entretanto, ter vindo a ser feitas. Esta é uma questão social que está intimamente ligada a esta outra questão da petição, porque as pensões de reforma depois refletem aquilo que as viúvas não vão receber. E gostaria de deixar esse ponto, porque para nós é o reconhecimento do país àqueles que servem sob a bandeira nacional.
Muito obrigada. Essa é uma questão absolutamente pertinente e nós temos que cuidar das viúvas, também é importante, e dos familiares, e tomaremos nota também juntamente com todas as reivindicações que foram aqui apresentadas. E como lhes disse, faremos agora a discussão, levaremos a plenário, inclusivamente pode haver iniciativas legislativas, como já foi referido por alguns dos meus colegas, e portanto cabe-me agradecer mais uma vez a vossa presença. E tomámos nota e tomei nota de tudo o que aqui foi apresentado. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.